Olá, ouvintes. Bom dia, Ortiz. Estamos hoje na UTI falando, então, com o médico intensivista Rodrigo Longuinho. Doutor, bom dia. Bem-vindo à programação aqui da Cultura.
Bom dia a todos. Bom dia, comunidade Campos Novos e região. Vamos esclarecer algumas fontes, né, sobre o nosso trabalho, o que tem sido feito, o que tem sido desenvolvido, de forma que possamos acrescentar à população e deixá-los bem tranquilos quanto às atividades desenvolvidas pela equipe interdisciplinar, que envolve a UTI do Hospital Fundação José Atanásio.
Certo, doutor, fala um pouco então sobre a qualidade do atendimento ao paciente.
Na UTI nós tivemos 212 pacientes atendidos, dos quais nós temos uma faixa etária de 63 anos aproximadamente, né? 43% desses pacientes são do sexo masculino, então aproximadamente 57 dizem respeito ao sexo feminino. 212 pacientes que passaram pela UTI, nós tivemos 162 altas e 43 óbitos, né? Totalizando 20,47% de óbitos em relação aos pacientes que tiveram admissão na UTI. Dados importantes para que nós fiquemos até bem tranquilos no sentido de estarmos dentro dos números propostos pela literatura em relação à mortalidade observada. Nós temos aí uma sobrevivência, né, de 80%, próximo de 80%, então, diante das admissões ao longo do ano de 2024 na UTI do Hospital José Atanásio.
E os principais casos atendidos, doutor, quais foram?
Olha, nós temos uma incidência, casos novos, relacionados ao que nós chamamos de choque séptico e sepse no idoso. Esse é o principal diagnóstico que os nossos pacientes trazem. A maioria deles são pacientes portadores de doenças crônicas não transmissíveis, muitas das vezes descompensando alguma função orgânica, como insuficiência cardíaca, insuficiência renal, propriamente insuficiência respiratória. Muitos são tabagistas. E diante disso, diante de uma sazonalidade da doença, um período, por exemplo, de frio, que descompensa uma insuficiência respiratória, trazem consigo um quadro de infecção. Infecção muitas vezes respiratórias, pneumonias, broncopneumonias, traqueobronquites, infecciosas, bacterianas ou virais, raramente fúngicas e às vezes infecção urinária, dependendo do caso em pacientes que possam desenvolver esse tipo de comorbidade. E diante disso nós temos os estados de choque, que é uma condição caracterizada por uma má perfusão, má chegada de oxigênio aos tecidos. Então os tecidos eles recebem pouca quantidade de oxigênio, consequentemente começa a haver um tipo de sofrimento. Diante disso, instala-se um estado de gravidade. Então, para que isso seja revertido, inicialmente o pronto-socorro dá a primeira assistência, seja o pronto-socorro da própria instituição ou de uma instituição à distância. E, claro, o seguimento e o monitoramento desse paciente se faz na unidade de terapia intensiva. E um segundo tipo de diagnóstico que marcou bastante o ano de 2024 tem sido os pacientes vítimas de acidentes automobilísticos, como nós conhecemos os politraumatizados. Então, quando nós falamos em politraumatizados, nós falamos principalmente de segmentos do sistema nervoso central, crânio, com muitas vezes lesões com hemorragias intracerebrais severas, aumento da pressão intracraniana. Nós falamos de traumas torácicos, muitas vezes causando o que nós chamamos de hemotórax, né, que é sangue na cavidade pleural, muitas vezes fazendo rompimento de estruturas pulmonares, que são os pneumotóraces, também fraturas de arcos costais, importantes serem considerados, traumas cardíacos. Nós temos os traumas abdominais, seja abertos ou fechados, mas principalmente fechados, que podem levar à ruptura do baço, laceração do baço, do fígado, de estruturas sólidas também, como os rins, não é? E até as próprias estruturas diafragmáticas, intestino delgado, intestino grosso também, fora outras estruturas. Nós temos as fraturas dos membros, né, inferiores, superiores, fraturas também da própria coluna cervical, coluna torácica, coluna lombosacral. Então, diante disso, um paciente ele não tem um trauma apenas, ele tem múltiplos traumas, e para cada trauma nós temos que dar um segmento específico. Então, chama muito a atenção como a nossa região ela é rica nesse tipo de condição. E claro, quando isso acontece, famílias são envolvidas, não apenas os próprios pacientes, muitos deles jovens, acabam vindo para a instituição e se instala a partir daí uma necessidade de um monitoramento seguro, baseado em dados estatísticos, baseado em evidências, para que a gente possa ser o mais assertivo no acompanhamento e, em sua maioria, na recuperação dessas pessoas, muitos deles até com sequelas definitivas.
Doutor, em relação à taxa de mortalidade na UTI, qual foi durante o ano?
Em relação à taxa de mortalidade, nós temos dois tipos de taxa de mortalidade, né? Nós temos a taxa de mortalidade observada, aquela que nós temos, nós calculamos a partir dos resultados, dos desfechos, que foi de 21,37%. Ou seja, dos 212 pacientes que adentraram a UTI, 21,37 cursaram com mortalidade. E nós temos um outro cálculo, que é a taxa de mortalidade esperada. Todo paciente que é admitido na UTI, mediante um score, que é um cálculo específico, que a gente chama de SAPS-3, que é um cálculo definido em literatura, esse paciente ele recebe um cálculo de mortalidade esperada baseado nas condições clínicas, laboratoriais e epidemiológicas que ele apresenta ao entrar na UTI. Dependendo da gravidade, tem pacientes que chegam até 90, 93% de chance de mortalidade durante a admissão, obviamente que dependendo da condução, esse paciente pode se recuperar. Agora, dependendo da condição, esse paciente não se recupera. E nós temos três grandes fatores que influenciam esta mortalidade. O primeiro deles é a própria doença crônica não transmissível e sua descompensação. Tem pacientes que não conseguem receber acompanhamento adequado na atenção básica, tem pacientes que acabam não indo acompanhar a sua doença na atenção básica. Então, esse é um fator importante e essa descompensação faz com que os órgãos sintam de forma bastante importante. Isso impacta diretamente na capacidade de recuperação, aumentando a chance de mortalidade. Esse é o primeiro fator. Tá? Um segundo fator que influencia bastante é o tempo que o paciente grave demora para chegar na UTI. Então, às vezes, eles ficam muito tempo na própria emergência de um hospital. Não falo daqui porque aqui o nosso fluxo ele é imediato, ele é rápido. Quando o paciente já chega, nós temos um disparo, uma sinalização de comunicação que nos permite ter acesso a esse tipo de condição. Mas em outras emergências, nós não temos esse tipo de acesso. Então, às vezes, a chegada do paciente, do momento que o paciente tem uma queixa, uma descompensação grave até sua admissão na UTI, ela tem um tempo muito extenso, consequentemente isso influencia no tipo de recuperação desse paciente. Então isso é super importante que nós frisemos aqui. E o terceiro ponto relacionado à mortalidade que os pacientes trazem diz respeito à própria gravidade e estágio de evolução da sua doença. Não só diz respeito ao tempo, à descompensação, mas ao estágio. Ele está num estágio avançado, um estágio de terminalidade. Independente das decisões que você tome, ele já evolui com uma condição muito grave. Vamos dar um exemplo: o próprio câncer avançado, a insuficiência cardíaca na sua classificação de pior condição, a insuficiência respiratória num paciente que fumou por muitos e muitos anos e não tem uma funcionalidade pulmonar, e muitas das vezes um paciente que tem uma demência avançada, como Alzheimer, como demência vascular, numa condição bastante evoluída. Isso influencia também direto no que nós chamamos de índice de vulnerabilidade. Esse paciente, ele acaba não tendo a condição de reserva orgânica para poder responder de forma efetiva ao tratamento proposto. O tratamento é um dos itens, mas a reserva que ele possui para poder responder é importante. Responder a uma possível melhora é importante. E essa reserva, ela está diretamente ligada aos hábitos que esse paciente adotou durante toda a sua vida. Então, se os hábitos são saudáveis, podem proporcionar a ele maior tempo de ganho de vida. Da mesma forma que se os hábitos não são bons, como tabagismo, alimentação descontrolada, etilismo, sedentarismo, por exemplo, esses hábitos podem fazer com que ele perca anos de vida. Para quem é jovem, acaba não dando muita atenção, mas quando passa dos 60 anos, isso tende a tornar o paciente com o que a gente chama de perda da sua funcionalidade. Ele acaba ficando mais dependente para a realização das suas atividades diárias. Então, isso são fatores que, quando descompensa uma função orgânica, tornam o paciente mais vulnerável, aumentam a sua mortalidade. E, claro, as famílias acabam ficando mais apreensivas naturalmente.
Doutor, e o tempo médio de permanência dos pacientes aí dentro da UTI, qual foi?
O tempo médio em 2024 foi de 7,83 dias. Há literaturas hoje que prevêem de 4,5 a 5,3 dias, mas isso vai depender de hospital para hospital, de serviço para serviço, porque, como eu lhe falei, nós dependemos de alguns fatores. Se o paciente chega muito grave por ficar muito tempo aguardando numa emergência, isso influencia no tempo de recuperação. Se o paciente precisa fazer hemodiálise, por exemplo, está bem para fazer hemodiálise já em nível ambulatorial e não há vaga liberada pelo sistema de regulação, ele aguarda na UTI até a liberação para poder ser encaminhado ao centro de hemodiálise e, consequentemente, à sua residência. Então, existem fatores que podem aumentar, claro, garantindo sempre a segurança desse paciente, mas existem fatores que podem aumentar o tempo de permanência. Então, nós temos hoje, né, descrito aqui conosco 7,83 dias como tempo médio. Então, estamos dentro do que a literatura preconiza. Há também literaturas que sugerem, dependendo da gravidade, de 2 até 15 dias em média de pacientes clínicos, como o choque séptico, como foi mencionado, no tempo médio de permanência. Então, nós estamos dentro do que a literatura preconiza, atendendo da melhor forma possível a necessidade da nossa população.
Doutor, falando de eficiência operacional da UTI, né? Qual foi a taxa média de ocupação durante o ano?
Bom, a taxa média de ocupação desde janeiro agora até outubro, finalizando outubro, foi de 77,6% de ocupação. Essa foi a nossa taxa média registrada.
Referente à quantidade de leitos para Campos Novos e região, é suficiente? Precisa mais? O que o senhor avalia?
Para Campos Novos, 10 leitos são suficientes porque hoje nós não temos nenhuma complexidade vinculada ao hospital. Um exemplo disso, nós não somos hospital referência ou em complexidade de ortopedia, neurologia, neurocirurgia, cirurgia cardíaca, cirurgia cardiovascular, cirurgias mais complexas. Então, diante disso, nós atendemos mais pacientes com demandas clínicas, né? Obviamente que quando nós temos pacientes graves que fazem cirurgias de urgência em nosso centro cirúrgico, nós conseguimos atender essa demanda com toda a tranquilidade.
Certo, doutor, e em relação ao cumprimento dos protocolos de segurança para a administração de medicamentos, enfim, de pacientes também?
Nós sabemos hoje que a administração segura de medicamentos faz parte de um dos critérios da segurança do paciente, que é comemorada todo dia 17 de setembro. Então, diante disso, nós temos um protocolo, plano operacional padrão, que cumpre as normativas propostas em relação à segurança do paciente no critério administração segura dos medicamentos. Quando uma situação ela acontece em inconformidade, ela é chamada de evento adverso. Então, nós temos um protocolo rigoroso de gestão de incidentes e eventos adversos dentro da UTI, do qual contempla esse item. E, até o momento, nesse critério, nós não temos registro de administração equivocada ou errada ou sem conformidade de medicamentos aos pacientes.
Certo. Falando agora de capacitação da equipe, doutor, como que está aí a parte de rotatividade da equipe também, da UTI? Quantos profissionais fazem parte também da equipe?
Hoje, falando em equipe interdisciplinar, nós temos uma equipe bastante robusta, tá? Nós temos a equipe, vamos lá, da limpeza, composta por profissionais extremamente competentes, a todo momento atendendo aos pacientes, aos locais, com adequação. A UTI é uma UTI muito bem conduzida e coordenada do ponto de vista de limpeza, atende todas as demandas necessárias, tá? Há um fluxo rápido, muito bem direcionado de lençóis, de materiais que foram descartados, de lixos, inclusive hospitalares, muito bem delimitados. Há um rigor muito grande da Comissão Hospitalar de Infecção, a CCIH, que direciona também parte do processo de direcionamento desses resíduos e controle da infecção, e também a ponte com a equipe de segurança do paciente. Então, tudo isso somado faz com que nós temos uma equipe direcionada para esse tipo de abordagem muito transparente e muito competente. Do ponto de vista também assistencial, nós temos a equipe de fisioterapia, composta por 4 profissionais, hoje muito bem estruturada, em tempo de 18 horas diárias, atendendo na UTI, e isso contempla as normativas do CREFITO. Nós temos os técnicos de enfermagem, é um técnico para cada 2 pacientes, então são 5 técnicos por turno, são 4 turnos, então nós temos 20 técnicos de enfermagem. Obviamente que se preciso for, nós conseguimos deslocar outros para dar suporte caso tenhamos pacientes mais graves que demandem apenas um técnico por paciente. Nós temos 4 enfermeiros assistenciais, um por turno, e uma enfermeira gestora e coordenadora da unidade. Nós temos a psicóloga, que dá todo o suporte de atenção não só a funcionários, familiares, mas também os pacientes. Nós temos a nutricionista, que nos dá todo o apoio, a enfermeira propriamente da CCIH, conforme foi mencionado. Nós temos uma equipe hoje formada por 9 médicos assistenciais e um médico intensivista coordenador da unidade. Então, a equipe está muito bem distribuída, muito bem direcionada, e o que garante que esse processo seja muito bem construído diz respeito aos rounds, que são os rounds, as visitas interdisciplinares diárias, onde, através dela, cada caso é discutido à beira-leito, muitas das vezes, com o objetivo de definir a melhor estratégia em cada uma das suas áreas de atuação, o melhor plano de cuidados. Todos falam, todos ouvem, e dali se extrai um consenso frente a melhor planejamento para aquele paciente e que vai ser adotado a partir daquele dia. Obviamente que no dia seguinte nós podemos ter outra estratégia, mas naquele momento, essa reunião e tratando essas diferenças com muito carinho, com muito respeito, nós conseguimos obter esses resultados tão importantes. No que diz respeito à mudança de profissionais, obviamente nós temos uma pequena taxa de rotatividade, obviamente as pessoas trabalham, as pessoas mudam, as pessoas às vezes têm as suas necessidades pessoais e, claro, quando isso acontece, muitos podem sair do hospital, podem trabalhar em outras instituições, como em qualquer outro local. Obviamente que é feito sempre uma gestão bem segura para que essas pessoas sejam atendidas nas suas necessidades e de forma a conseguir atender vida pessoal e vida profissional e, consequentemente, fazer o seu melhor enquanto estiverem atuando na instituição especial na UTI. Tá? Então, existe transparência suficiente nos processos de formação. E mais do que isso, que é importante dizer também, nós temos o processo de educação permanente continuada com temas inerentes à assistência, por exemplo, lavagem das mãos, por exemplo, técnicas de aspiração, técnicas de admissão do paciente, administração segura de medicamentos. Tá? Então, nós conseguimos, dependendo da necessidade, às vezes aparecem dúvidas, quando aparece alguém novo, a gente precisa repetir certos treinamentos, todos eles descritos em planos operacionais padrão já disponibilizados pela instituição. Então, os treinamentos, educação permanente, ela é uma marca que traz aqui para a instituição, principalmente quando pessoas novas, principalmente quando funcionários novos, colaboradores novos, começam a trabalhar aqui conosco.
Doutor, para a gente finalizar, então, fala um pouco do nível de satisfação dos familiares, pacientes também, junto à UTI.
Se existe uma marca hoje que caracteriza essa UTI, a importância que nós damos aos relacionamentos saudáveis. Você tratar uma pessoa com respeito, com empatia, autenticidade, respeitando as suas preferências e os seus valores, é algo ímpar. É algo que qualquer pessoa precisa para ter uma vida plena, uma vida satisfatória. Ainda mais no estado de vulnerabilidade, ainda mais no estado em que um ente querido seu pode estar numa iminência de perder a própria vida. Então, os acolhimentos familiares são uma marca registrada. Nós temos profissionais capacitados com treinamentos relacionados a como acolher da melhor forma, principalmente no critério estabelecer confiança, validar as emoções e, a partir dessa validação, tomar decisões compartilhadas. As decisões são tomadas em compartilhamento com os familiares, sempre. Por quê? Porque é dessa forma que nós conseguimos trazer para ele toda a segurança, um aparato de informações seguras, disponíveis pela literatura médica, e diante disso, mesmo que essa decisão não seja a que favoreça a vida, mas que gere principalmente conforto e entendimento, e se for o caso, a gente pode até pensar em cuidados paliativos, abordando da melhor forma possível, para que essa família, para que esse paciente tenha um entendimento quanto possível, e mais do que isso, para que eles possam se sentir respeitados nas suas decisões. E é importante você hoje ser considerado quando se toma uma decisão. Não é uma decisão imposta, é uma decisão compreendida, entendida, e que você faz parte do processo de cuidado. Então, os familiares hoje, eles são membros da equipe interdisciplinar, porque eles participam em conjunto com a equipe, com os membros. Então, é dessa forma que a gente faz. Então, por por isso o nosso o critério de satisfação, ele existe e é uma marca forte. Existem situações em que há desconforto, principalmente iminência de morte, iminência de doenças graves. E quando isso acontece, cabe a nós da equipe intervirmos da melhor forma, compreendermos, trazendo essas pessoas para ambientes seguros, conversando com elas, entendendo, deixando que elas falem, expressem seus valores, seus sentimentos, suas preferências. Então, diante de situações de conflito, nós estamos preparados para lidar com isso. Essa é uma das marcas fortes da unidade.
Eu agradeço o Dr. Longuinho, ele que é médico intensivista aqui da UTI do Hospital Dr. José Atanásio. Obrigado pelas suas informações e um excelente trabalho também.
Eu agradeço a todos pela confiança. Acredito que em nome da equipe nós em 2024 tenhamos feito um trabalho digno da grandiosidade que é a comunidade Campos Novos e região. Esperamos atendê-lo sempre da melhor forma possível, de braços abertos, e que nós possamos crescer como pessoas, como seres humanos, com muita saúde e boas decisões no que vier pela frente.
Para o jornalismo da Rádio Cultura, repórter Edinho Carlos Moresco.